Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Decifrando Espaço, um quadro no podcast Espaço Indecifrável, onde nós contamos as teorias, ou é melhor, tentamos contar sobre as teorias, né, achar possíveis respostas sobre o episódio anterior. E no nosso episódio anterior nós falamos sobre a escadaria de São José. Então se você aí na plataforma de podcast que está nos escutando agora ainda não escutou esse episódio, você vai ficar perdido, que não vai entender nada. Então vai lá, corre lá no episódio que você vai gostar bastante. E depois volta aqui então para acompanhar as possíveis soluções sobre o mistério que contamos no episódio anterior. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E seja bem-vindo ao episódio de hoje. Esse episódio foi um episódio muito maluco, né? Porque ele mistura as polêmicas entre o ceticismo e a religiosidade. Então aqui eu vou repassar então aqui os principais pontos da história. Porque ao decorrer da nossa história, se você escutou a nossa história, nosso episódio, você sabe que alguns mistérios já foram sendo debatidos ao longo do episódio. Então vou recapitular todos eles com as teorias científicas já abordadas. E depois disso nós vamos então adentrar nas teorias, beleza? Ponto número 1 que contamos na nossa história. Quem era o homem que construiu a escada? Conforme conta a lenda, ele era um forasteiro. Ninguém o conhecia na cidade. Construiu a escada e foi embora antes de receber o pagamento. Foi encontrada uma notinha no jornal de 1895, olha só uma informação aqui, que acreditava Frank Rochas, o imigrante francês, a construção da escada. Mas fora isso, nada mais, nunca mais foi encontrado que desse à obra um real responsável. Ponto número 2. Como a escada em espiral se equilibra sem uma sustentação central? Isso foi uma outra questão polêmica, né, sobre o motivo da construção dessa escada. E esse mistério foi explicado por especialistas em que é fisicamente possível uma escadaria que dá voltas em 360 graus se manter de pé sem o pilar. O ponto número 3. Como a escada não tem nenhum prego? Um outro mistério que foi explicado. O construtor usou pinos de madeira para encaixar as tábuas. E esse método ele já era conhecido na época, já que os pregos eles eram escassos. E o ponto número 4, que também abordamos durante o nosso episódio, é de onde veio a madeira se aquele tipo de material não existe na região. Esse também é um outro mistério que até hoje segue sem respostas, e descobriu-se que a madeira vem de uma árvore que é chamada de abeto. Porém, das 10 espécies de abeto encontrada na América do Norte, não foi possível identificar exatamente de qual delas a matéria-prima usada para construir a escadaria foi tirada. Então aqui nós temos aqui 4 pontos, né, de questionamentos, até dos nossos ouvintes que questionaram, mas que esses pontos já foram, alguns pontos, né, claro, não todos, como a gente pode acabar de explicar aqui, não foram resolvidos. Então nós vamos então aqui para as teorias. Teorias essas que nós não retiramos do fundo da nossa cabeça. Essas teorias aqui estão na internet, algumas pessoas mais céticas, outras menos céticas, mas todas elas com um fundo, né, jornalístico, ou então alguns artigos que já foram publicados em relação a essa história. Então nós vamos entrar nas teorias e depois discutir sobre cada uma delas. Teoria número 1. A escadaria é um milagre. Afinal, as freiras fizeram uma novena para São José, para ajudá-las a resolver o problema da escada, e no último dia da novena, um homem de fato surgiu. Um homem que não só construiu uma escada que coubesse na capela, que era pequena e muito alta, ele construiu uma escada usando conhecimentos para além do seu tempo, técnica que outros carpinteiros não conheciam, usando uma madeira que nem mesmo é encontrada na região. E por fim, sumiu sem deixar vestígios antes de receber seu pagamento. Esse conjunto de fatores só pode ter como explicação um milagre. E aí, Sérgio? O que você acha da teoria milagrosa?
O milagre é a primeira resposta, né? Ainda pensando num ambiente ali super religioso, né? Que é as irmãs lá e tal. Então, eu acho que seria a parada assim. O jeito mais fácil de se resolver essa história seria com um milagre, né? Mas aí eu fico pensando, saindo do pressuposto que não fosse um milagre, é muita coincidência, né? O carinha chegar no último dia da novena. As irmãs lá devem ter rezado um tempão lá. Aí, justamente no último dia, aparece o senhorzinho lá falando, pô, eu faço essa escada aí, eu consigo fazer. Eu acho curioso demais isso, né?
Pois é, né? Existe aqui uma explicação aqui do Google sobre o que significa milagre. Você já pesquisou essa palavra milagre para ver o que o Google fala, o que a explicação do dicionário fala sobre milagre? Então vou ler aqui rapidinho. Milagre ou miraculo é um acontecimento dito extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida. Dá-se forma a sugerir uma violação das leis naturais que regem os fenômenos ordinários. Ou seja, se aconteceu algo que está fora do nosso espectro, né, de raciocínio lógico e que não tem uma comprovação científica, isso, né, voltando para o lado mais religioso, ainda mais para o catolicismo, já é considerado um milagre. E ainda fazendo um anexo, né, eu também pesquisei sobre como que os milagres eles são, né, canonizados, pode-se dizer assim, beatificados, né, pelo Papa, e tem um fluxo. Né, depois que um milagre ele acontece, esse milagre é proveniente de uma pessoa, o Papa ele pode verificar, agora na parte religiosa, né, lá no Vaticano, todo o mistério, toda a causa do milagre, e pode meio que aprovar aquele milagre para uma possível beatificação. Mas como nessa história aqui o São José foi o milagroso e ele já é considerado santo, então não houve uma beatificação. O que, que poderia ter acontecido, seguindo o fluxo do Vaticano? O Frank Rochas ter sido o cara milagroso e o Papa da época, que eu não sei quem era o Papa da época, poderia ter pego o Frank Rochas e ter, né, beatificado ele como um santo milagroso, que foi o cara que construiu a escada sem explicação. Mais ou menos é assim, eu não sou padre nem trabalho no Vaticano, mas é assim que está no Google sobre como que é o processo de uma pessoa ser canonizada e a explicação também de um milagre. É muito complexo, né? Porque, assim, se a gente pode ver todos os pontos que a gente citou, acho que o mais controverso é a parte da madeira, né? Que a gente não sabe a explicação de onde veio a matéria-prima utilizada para a escada, né? Então, isso aí é realmente algo muito, muito maluco, cara.
Eu fiquei pensando, né? Aí você leu lá o que é milagre, né? Aí me veio aqui na cabeça agora, tipo assim... abrindo o espectro do pensamento, né? Porque aí diz que é uma parada que não foi comprovada cientificamente, né? Todo num rolê assim. Aí eu fiquei pensando, se levar isso pra época, a forma como aconteceu a construção da escada meio que trazia elementos da engenharia que eu acho que até então não eram tão difundidos e tal, e era algo mais não tão comum. Pensando dentro desse espectro, daria para considerar um milagre, porque para a época não era um negócio que era de usual, sabe? Era construído, todas as construções, era um negócio que era tão diferente da forma como as coisas eram construídas, que pensando dessa forma, a gente pode considerar que naquele momento era um milagre, sabe?
É, naquele momento poderia ter sido um milagre, né, cara?
Foi tipo, aí seria quase como um milagre... temporário, sabe? Porque ele só foi milagre até aquela forma de se construir escadas se tornar uma forma que já a engenharia fala que se você fizer assim, assim, assado, e dá pra fazer a escada daquele jeito. Deu pra entender minha linha de pensamento?
Não, entendi. E isso conversa muito com a explicação que tá no dicionário também, né? Tudo que não for provado cientificamente pode ser considerado um milagre. E esse negócio de misturar religião com o lado científico, eu lembrei daquele filme Anjos e Demônios, você lembra?
Sim.
Que é um cara, um simbologista do livro de Dan Brown, né? Dan Brown, isso aí, exatamente. E que vai ser a nossa indicação indecifrável aqui também. Mas eu lembrei, cara, porque tipo, é isso, né? É meio que uma mistura entre... ele é um simbologista de Harvard e tal, então é a mistura do lado científico com uma explicação, né, atrelada ao lado religioso, que ele viaja pro Vaticano e tal. É um filme muito maluco, né? Todos esses filmes, Código da Vinci, todos esses filmes são muito doidos, cara. Mas é muito interessante também, eu concordo. Eu acho que, pensando pra um lado mais cético, assim, pode ter sido um milagre, né? E também... com essa explicação semântica, assim, tal, do dicionário, pode ter sido um milagre até então, mas com as explicações que foram surgindo, poderia já não ser, poderia ser algo totalmente, assim, cético, validado cientificamente, né? Porém, o quarto ponto, que é o da madeira, ainda continua sendo um mistério, então, teoricamente, pode ter sido considerado ainda um milagre, tá ligado?
E uma dúvida que eu fiquei foi, pensando, né, foi que diz que a madeira é um abeto, né? E só que não conseguiu definir exatamente qual espécie específica é de abeto e tal. E eu queria muito saber se na região ali tem essa espécie, sabe? Porque se tivesse, seria assim, putz, tá, tem essa espécie ali, tá tudo bem. Se não tiver essa espécie de árvore na região, aí sim vira um negócio muito Assim, você fica, então, de onde ele tirou, né?
No nosso episódio, a gente fala que existe, sim, as espécies de abeto encontradas, só que eles não conseguiram identificar de qual é qual, né? Ou seja, se não existisse abeto naquela região, se o abeto fosse só proveniente do Japão, aí sim seria uma parada bem sinistra. Mas parece que existe, sim, um abeto, mas eles não conseguiram identificar de qual que foi. E segundo também várias histórias que tá no Google, os que foram, tipo, cientificamente comprovados, alguma semelhança, não eram daquela região, né? Não era tão próximo de onde uma pessoa poderia carregar para construir a escada, entendeu?
Isso que eu acho que deixa mais curiosa a história, né? Porque a parte da construção em si, o cara podia ser um Leonardo da Vinci da vida, sabe? Uma pessoa muito à frente do tempo, uma pessoa que tinha uma capacidade de pensar e criar coisas novas muito fora do comum. Aí, tipo, meio que ok, né? Mas aí, quando você passa pro lado do físico ali, do elemento do qual a escada foi construída, e aquele elemento não estar presente no ambiente ali, aí você fica, putz, como é que ele conseguiu isso, sabe? Porque aí fica um negócio muito... Veio de algum lugar
complexo,
aquilo.
Complexo, né? É uma história bem complexa. Igual todas as histórias que a gente contou aqui, mais uma história muito complexa, né, cara?
Não foda. Tem uma que seja fácil. Mas sabe um ponto que me deixa muito curioso? O fato dele ter ido embora sem receber o pagamento.
Pois é, né, cara? A não ser que ele seja um cara bem religioso e fez aquilo de puro coração, assim, e tal. Que pode acontecer também, né? Vai ver que não foi uma atitude generosa também. Do Frank Rochas, que por sinal, a nossa teoria número 2 está falando um pouquinho sobre o Frank. Então vou aqui adentrar então na teoria número 2 e a gente vai argumentando aqui. O construtor misterioso é o Frank Rochas, que teve uma notinha divulgada no jornal sobre a sua morte. Se não fosse essa nota, de fato, jamais saberiam que ele foi o responsável por construir a escada. Frank certamente era um carpinteiro exímio, que sabia como trabalhar com a madeira, como poucos na época. Inclusive, o fato de ele ter vindo da França pode explicar também parte do seu conhecimento diferenciado quando comparado com outros artesãos americanos. Isso porque na França, no final do século XIX, outras escadas em espiral já existiam. Inclusive escadas que, assim como a da Capela Loreto, não contavam com sustentação central. Olha só, interessante esse ponto aqui, ó. O ponto sobre a madeira não existir na região pode ser um tipo de árvore que foi extinta e por isso não foi identificada. Tá aqui então uma possível solução para o que aconteceu com o abeto, né? Da família dos abetos ali, a árvore daquela região. Até porque... não é que não existe a árvore, apenas não conseguiram identificar a qual espécie exata da família dela ela pertence. Então é basicamente aquilo que a gente falou, né, cara? Eu gostei dessa teoria de talvez essa árvore... Mas assim, eu particularmente nunca tinha ouvido falar em árvores que entraram em extinção, só vejo mais de animais, né, cara? Mas faz sentido, cara.
Não, eu sei que muitas árvores, plantas entraram em extinção, quando você traz da época lá dos dinossauros e tal, né? Teve toda a parada, porque a árvore... Isso muito atrai, né? Porque tem toda a parada da fotossíntese, né? Aí você pega naquela época e caiu um meteoro, criou toda uma camada sobre a Terra e muito das plantas acabaram se perdendo, aí teve todo um rolê. Mas pra uma época mais recente, assim, eu sei que algumas espécies de árvore acabam se perdendo. Eu lembro que eu vi até uma... Não lembro qual, era tipo uma árvore muito louca, assim, que também tava em risco de extinção e tal. Aí rola de vez em quando essas paradas.
Muito interessante. Eu nunca, assim, tipo, faz total sentido, mas eu nunca parei pra pensar na extinção das árvores, sabe?
É porque a gente fica muito ligado com os animais, né?
Ligado aos animais, Eu nunca parei pra, pô, realmente, as árvores, né? E, sei lá, outras coisas também entraram em extinção. Não foram só os animais, entendeu? Muito interessante. Nós temos aqui um comentário que recebemos pelo Spotify Brasil. Nosso querido ouvinte, se você estiver pelo Spotify, no Spotify, debaixo do episódio, você pode comentar o episódio. E aí, se sua teoria foi interessante e a gente achar legal pra contar aqui, nós iremos então ler o seu nome aqui no Decifrando Espaço. Então, no próximo episódio, nós iremos fazer. Não deixe de deixar um comentário legal, porque vai que você possa também aparecer aqui no nosso episódio. Então, foi o que fez aqui o Thiago Oaki. Eu acho que o Thiago deve ser japonês. E eu acho que eu li o seu sobrenome certo, Thiago. Mas eu vou ler aqui o comentário do Thiago. O que me intriga sobre esse caso é a matemática por trás da construção da escada. Mesmo que alguém tenha tentado reivindicar a propriedade intelectual da obra, porque não vemos mais peças como ela. Olha só, aqui tá falando que já existiam algumas escadas, né, nessa nossa teoria aqui, parecidas, mas parecidas ao ponto igual a da escada, né, lá da capela de Loreto, realmente não foi construída nenhuma igual, né? Então isso aí fica um desafio aí pro aqueles caras lá do Discovery, qual é? Os caçadores de mitos.
Mythbusters.
É, os caçadores de mitos. Construírem uma escada.
Pô, o cara morreu, né? Tem isso, não tem mais Mythbusters. O cara faleceu.
Ele
morreu,
mas ele também já tava velhinho naquela época.
Pô, dois caras morreram lá. Um dos principais. E não sei se você lembra que tinha uns outros três, que eram a mina e dois caras.
Eu lembro que
faziam as experiências à parte.
Eu lembro que um era um japonês.
É, o japonês morreu,
foi
acho.
O japonês também que morreu?
Ele morreu o japonês e morreu o cara lá da dupla principal.
Caraca, eu vi aqui no G1, ó. Morre Grant Imahara. Ele morreu aos 49 anos, cara.
Foi?
Caramba, eu não sabia disso. Pera aí, eu vou agora ler a reportagem só pra ler só o... Engenheiro foi um dos apresentadores do programa entre 2005 e 2014. A causa da morte não foi divulgada. Caramba, eu não sabia, cara. E eu achava ele engraçado. Ele fazia uns bagulho muito louco, velho, lá no Mythbusters.
Era.
Caramba, olha só, né, cara.
Voltando pra teoria,
eu concordo. Por que ninguém deu uma de Mythbusters e construiu a escada? Né, pra provar que realmente é...
Era uma boa, né?
Porque fisicamente é possível, sabe? Mas eu acho que o mistério, além da não construção da escada, é que nem, tipo assim, aquela pergunta, né? É, por que que nunca mais foram pra Lua? Porque é caro e porque não é muito necessário. Agora que o Elon Musk lá,
esse
arrombado, né, aí vai patrocinar aí pra ir novamente, né, pra Lua, espero que vá novamente. Mas as explicações, assim, históricas e tal, é porque era muito caro, entendeu? Então não tinha muito sentido ter que reprovar, assim, nenhuma significância. E possa ser também isso, pra que construir uma escada novamente? Só pra dizer que não é um milagre? Ou algo do tipo? E se não for, e se construir a escada, ainda vai estar naquela parada do tipo, tá, mas e a madeira? Realmente aquele tipo de abeto lá entrou em extinção? Ou realmente surgiu milagrosamente uma espécie de madeira pra construção daquela escada, né? Não sei.
É, essa teoria eu acho que ela ajuda a esclarecer muita coisa, porque ela diz que o cara pode ter vindo da França, né? Então... É, pensando assim, aquele lance que eu falei de ser um cara que tinha uma capacidade criativa e um pensamento além da galera ali da época, pode vir disso, né? Se fosse um cara que ele já vinha com essas referências lá da França, chegando num lugar que não tinha esse tipo de construção e tal, e ele pegou... usou a referência que ele tinha, o tipo de escada que a teoria diz que já existia na França e tal, todo esse rolê. E ele pega e a partir daquilo ele cria uma espécie de variação para aquele lugar, entendeu? Levando pro ponto de vista mais cético da parada, eu acho bem plausível isso.
Eu também acho que é uma boa teoria, é uma boa teoria. Teoria número 3. Independente de ter sido Frank Rochas ou não, a questão é que não se trata de um milagre. Algum carpinteiro foi o responsável pela construção. Até porque já se foi comprovado que não há mistérios por trás da física que mantém a escada de pé e nem sobre o fato dela não ter pregos. A versão fantasiosa da história, de que foi São José que desceu a terra para construir uma escada, segue sendo alimentada por pura questão lucrativa. É muito interessante para os donos da Capela Loreto manter essa lenda viva, para chamar mais e mais visitantes para o local. Afinal, a capela não é mais uma instituição da igreja, mas sim uma propriedade privada, transformada em museu, que cobra um ingresso de cerca de 10 dólares por pessoa. Olha só aí o capitalismo aí, né?
Eu tenho dois pontos sobre essa teoria. O primeiro é que realmente pode ser... É tipo aquele lance, se lembra da quando a gente falou lá da casa do mal-assombrada lá, se lembra? Esqueci o nome. Que a casa também foi comprada, né?
Ah,
e a galera podia
sim,
ir lá
sim
visitar todo esse rolê. E nesse caso eu acho a mesma coisa, assim. Realmente pode ser uma parada que vão retroalimentando pra gerar ali a história, gerar toda essa comoção e a galera ir lá ver e pagar e gerar uma renda a partir disso. Mas aí eu fico pensando também, será que se um santo realmente viesse, ele teria que fazer uma escada muito absurda, assim, que fosse completamente contra as leis da física? Só pra meio que causar, sabe? Ou o cara podia, tipo, as feiras rezaram muito, o santo desceu, fez a escada que elas precisavam e foi embora. Não necessariamente teria que ser uma escada que foge da lei das físicas, uma escada mágica, uma escada... sabe? Eu fico pensando, porque se você for levar assim, tentar validar o milagre pode ter sido a construção da escada em si. A escada não precisaria ter nada diferente pra negar que é um milagre, sabe? O cara podia ser o santo que desceu, fez uma escada, porque a Terra ainda é a Terra e as leis da física ainda existem, entendeu? O cara não precisa fazer uma escada que flutua e vá contra as leis de Newton e tal, porque ele é um santo. Ele faz uma escada que funcione. Aí eu fiquei pensando isso, sabe?
É um bom argumento. Não precisaria ter um quê fantasioso, né?
Sim.
Mas, assim, religiosamente falando, aí já adentrando, assim, em questões bíblicas, tudo tem um quê fantasioso, né? Então, eu acredito que seja por isso, porque tudo é... o Moisés abriu a água e etc e tal, Jesus Cristo multiplicou as paradas e tal. Então, tipo assim, vai ver que por isso que influenciaram essa história virar um milagre, porque assim como as histórias bíblicas que nós conhecemos, é uma história também fantasiosa, assim. Porém, na época, né? Isso foi em 1800 e pouco que foi feito. Então, naquela época, realmente, não tinha nem internet, não tinha nada, né? Não tinha carro, não tinha nada. Então, o negócio era cavalos e moinhos, né? Naquela época. Então, é bem, bem interessante, bem interessante. E, por exemplo, assim, e agora eu me colocando naquela posição, né? Provavelmente eu não seria uma pessoa cética, porque eu acredito que naquela época não existiam pessoas muito céticas, mas pensando naquela posição eu ia ficar bem assim, cara, bem impactado com essa história, sabe? Imagina, tem internet, não existe essa história de aliens, não tem filme, não tem carro. Chegou uma história que chegou um cara e construiu uma capela que é impossível de se construir com uma madeira que ninguém viu. Cara, se colocando naquela
você
época...
Você vai acreditar que é um milagre.
Explicação,
não tem como.
É um milagre. É um milagre, Não tem como. E aqui tem um comentário que nós recebemos no nosso Instagram, do Alex, que ele comentou aqui que a escada é realmente belíssima, mas aí a classificação de milagre vai em uma grande distância. A escada até hoje, ele mandou um link falando assim, tipo, o mistério no... o link já é tipo assim, o link já é bem polêmico, né? Que é tipo www.efarsas.com. Aí tem / o mistério da escada milagrosa. Ou seja, deve ser alguma coisa falando que é uma farsa, tudo uma farsa, né? E aqui ele tá falando assim que ela é muito, realmente muito bonita. Não sei se o Alex visitou a escada, ia ser interessante se ele visitou. Ele tá falando que ela pode ser fotografada até hoje. E pena que as irmãs do convento não podem utilizá-las, já que ela encontra-se fechada por segurança. Mas porém, agora a gente leu aqui que ela virou uma propriedade privada, então as pessoas podem visitar. Não sei se as pessoas podem subir na escada. Isso que eu acho que ia ser interessante, né? Você poder usufruir da escada. Mas acredito que não,
tá,
né?
Fechada agora.
Se estraga a escada milagrosa, então ferrou, né? Ferrou todo o rolê, né? Teoria número 4 e última... Dar a São José a autoria da construção da escada não passa de uma lenda. E como toda a lenda, ela foi sendo construída com o passar do tempo. Muito provavelmente, a ausência da escada, assim que a capela ficou pronta, é um fato verdadeiro nessa história. Assim como é verdadeiro também a complexidade de colocar uma escada num ambiente tão pequeno e alto. Ou seja, é possível que, diante de uma situação complexa como aquela, sem que arquitetos ou carpinteiros conseguissem achar uma solução, as freiras tenham orado pedindo ajuda divina. Ao aparecer um homem com habilidades e conhecimentos suficientes para colocar em prática um projeto de escada complexo. Não é estranho pensar que as freiras tenham falado algo parecido como "Foi Deus que mandou você para nós. Já não sabíamos o que fazer para resolver o nosso problema." Afinal, elas eram freiras e acreditavam na força de sua fé e oração. Mas não que nesse momento elas realmente acreditassem que o homem era São José. Conforme os anos foram passando e a história foi sendo recontada, a lenda foi sendo construída. O carpinteiro misterioso virou São José, que teria sido enviado por Deus para construir aquela escada tão fora do comum para a época, sem um documento que realmente deu o nome oficial ao artesão que construiu a escadaria. Fica ainda mais fácil de sustentar o mistério e transformá-lo assim em um milagre.
Essa teoria ela linka bastante com o que você acabou de falar, aquele lance de se você estivesse lá naquele momento, sendo uma pessoa da época, você acreditaria que é um milagre, sabe? Porque o contexto ali te faz tá envolto nesse ambiente religioso e tal, assim. Mas sem necessariamente ter sido um milagre, sabe? Porque é aquele negócio, o cara fez um negócio tão diferente pra época que a explicação mais plausível no momento era, tipo, foi um milagre, sabe? Mas isso não quer dizer que realmente foi, sabe? Mas era porque o negócio era tão diferente, tão fora do comum, que a única explicação que tinha, que é aquele negócio que a gente falou lá no começo, sabe? De ter sido um milagre temporário, foi um milagre até descobrirem como que faz aquilo, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso.
É, vai ver que ele também, pode ter acontecido ele tá no lugar certo, na hora certa, né? E aí, estavam precisando, ele apareceu. E pode ser isso, cara. Nós tivemos um comentário aqui também no Spotify da Fernanda Santiago, que ela colocou aqui, ó. Eu acredito que o carpinteiro era muito talentoso e criativo mesmo. Não tem muito comentário de quem o viu na época. Fica difícil, então, acreditar no milagre. Então é basicamente isso, assim. O que eu achei mais curioso foi essa parte da não descoberta do carpinteiro, né, cara? Acho que a não descoberta do carpinteiro, se foi ou não o Frank Rochas, isso eu acho que era algo que, em teoria, eu acho que seria fácil de encontrar, né? Pelo menos a pessoa que construiu e tal. Mas também isso já é um outro mistério, porque o cara sumiu, né? Isso já é uma outra parada, né?
É, mas se ele morreu, né? Aí era tipo, o senhorzinho lá fez. Aí, naquela época não se vivia muito, né?
E nem se documentava muito, sim, cara. Eu fui fazer uma pesquisa da árvore genealógica da minha família, por exemplo. Maluco, não tem documento de ninguém, cara. Entendeu? Então imagina aquela época, tá entendendo?
Então, acho que então essa parte do sumiço é mais... Não seria necessariamente um sumiço, mas é uma falta de registros das pessoas na época. Então, aí o cara acabou falecendo e, por não ter tanto registro das coisas, acabou virando mais um, sabe?
Entendi. É isso. Bom demais. Então é isso. Vamos então para nossas indicações indecifráveis. Acredito que eu vou indicar aqui, fazer minhas indicações. Vou indicar então aqui dois livros / dois filmes, que é do Dan Brown. Então, Anjos e Demônios e O Código da Vinci, para vocês assistirem, porque é muito legal. Você quer indicar alguma coisa que você pensou aí, Sérgio?
Eu não pensei em nada, cara. Acho que eu vou ficar devendo essa indicação.
Então, o Sérgio vai ficar devendo essa indicação indecifrável. Mas essas duas indicações foram muito boas, que linka aqui com ceticismo e / religiosidade do momento desses episódios que nós contamos aqui. Então, é isso, gente. Nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau.
Valeu, galera.
Esse podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.